Famílias comemoram incorporação de remédio para neuroblastoma ao SUS. Tumor é o terceiro tipo de câncer mais recorrente entre crianças. Com as mãos trêmulas e lágrimas no rosto, Laira Inácio comemorou nas redes sociais a recomendação de incorporação do medicamento betadinutuximab para o tratamento de neuroblastoma de alto risco via Sistema Único de Saúde, SUS. Laira é mãe de Ana Júlia, diagnosticada com a doença aos 7 anos. Após se submeter a tratamentos exaustivos e cirurgias, a menina, já com 10 anos, precisava do tratamento com o betadinutuximab, que custaria em torno de R$2 milhões. A mãe utilizou a internet, alugou carros de som e chegou a acionar a justiça. Mas o tempo, segundo a própria Laira, foi um inimigo implacável. Ana Júlia faleceu em 2023, antes de ter acesso ao remédio. Laira Inácio diz que a incorporação do betadinutuximab ao SUS vai mudar a história do neuroblastoma no país. Walter Campanato, Agência Brasil, foi aprovado. O Qarziba, nome comercial do betadinutuximab, vai ser implementado no SUS. Para que nenhuma criança mais sofra como a minha Ana Júlia e como outras crianças. Estou muito emocionada, disse Laira, em vídeo postado em seu perfil no Instagram. Em homenagem à filha, a jovem fundou o Instituto Ana Júlia, com o objetivo de oferecer assistência para crianças com câncer e doenças raras. A entidade, presidida por Laira, também arrecada fundos para a compra de medicações consideradas vitais para crianças em tratamento contra o câncer. Estou muito feliz. Hoje é um dia memorável, que vai mudar a história do neuroblastoma no Brasil, completou. A ginecologista e obstetra Carla Franco também celebrou a recomendação de incorporação ao SUS do betadinutuximab para o tratamento do neuroblastoma de alto risco. Em seu perfil no Instagram, ela lembrou que o protocolo para a doença no Brasil não era atualizado havia 10 anos e destacou o alto custo do remédio. A medicação mais cara usada na oncologia pediátrica foi finalmente incluída no SUS, postou. Além do conhecimento adquirido como profissional de saúde, Carla tem uma filha diagnosticada com neuroblastoma. Chamada Linda, a menina, de apenas 4 anos, já passou por rodadas de quimioterapia, cirurgia para retirada do tumor e 2 autotransplantes de medula. Ginecologista e obstetra diz que pacientes do SUS poderão usar o betadinutuximab no tratamento contra o neuroblastoma. Carla Franco, Facebook nas redes sociais, a médica explicou o que muda, a partir de agora, com a recomendação de incorporação do medicamento na rede pública. A própria Carla enfrentou dificuldades para garantir a cobertura da medicação pelo plano de saúde contratado pela família. Segundo ela, Linda precisava iniciar o uso do Qarziba no dia 8 de julho. Após acionar a operadora em diversos momentos, o tratamento com o remédio foi iniciado apenas em agosto. Há uma semana, a menina concluiu o ciclo de 10 dias de administração do betadinutuximab, recebeu alta médica e já está em casa. Em janeiro deste ano, a antropóloga e diretora do Ministério dos Povos Indígenas, Beatriz Matos, lançou uma campanha para arrecadar recursos em prol do tratamento do filho Pedro, de 5 anos, também diagnosticado com neuroblastoma. A família já havia vivido outro drama. O pai de Pedro é o indigenista Bruno Pereira, assassinado em 2022. Campanha arrecadou recursos para o tratamento do menino Pedro, arte. Isa Matos, o menino precisou ser submetido a um transplante de medula. A etapa seguinte do tratamento foi o uso do betadinutuximab. A mobilização em favor da vida de Pedro revelou o drama de famílias como a de Ana Júlia e a de Linda, além de muitas outras. O neuroblastoma é o terceiro tipo de câncer mais recorrente entre crianças, perdendo apenas para leucemia e tumores cerebrais. Figura ainda como tumor sólido extracraniano mais comum entre crianças, representando entre 8% e 10% de todos os tumores infantis. O aumento do volume abdominal é um dos sintomas da doença. Por esse motivo, o tumor pode ser descoberto a partir de queixas da criança relacionadas a dores na barriga ou mesmo incômodo no tórax. Pesquisas mostram que o problema, normalmente, aparece até os 5 anos e pode acometer, inclusive, recém-nascidos. Entenda nesta quinta-feira, 5, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, recomendou a incorporação do betadinutuximab para o tratamento de neuroblastoma de alto risco na rede pública. Na prática, a decisão significa que o remédio passará a integrar o rol de medicamentos custeados e distribuídos pelo SUS. A condição estabelecida para que a medicação seja administrada na rede pública é que o paciente tenha sido previamente tratado com quimioterapia e alcançado pelo menos uma resposta parcial, seguida de terapêutica mieloablativa e transplante de células-tronco. O pedido de incorporação do betadinutuximab ao SUS foi submetido à CONITEC em janeiro deste ano pelo próprio fabricante do Qarziba, o laboratório Recordati. À época, a farmacêutica defendeu que a medicação fosse indicada para pacientes a partir dos 12 meses de vida, que já tenham sido tratados com quimioterapia de indução e que tenham alcançado pelo menos uma resposta parcial, seguida de terapêutica mieloablativa e transplante de células-tronco, e também para pacientes com história de recidiva ou neuroblastoma refratário, com ou sem doença residual. O laboratório argumentou que o medicamento foi utilizado em estudos clínicos realizados a partir de 2009 em pelo menos 126 centros envolvendo mais de 1.000 pacientes em 18 países. A imunoterapia anti-GD2, como é o Qarziba, não apenas melhora a sobrevida, como também reduz o risco de que todos os tratamentos anteriores pelos quais esses pacientes passam falhem com recidiva, detalhou Recordati. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou o uso do betadinutuximab em 2021. À época, o medicamento foi indicado pela autarquia para o tratamento de neuroblastoma de alto risco em pacientes a partir dos 12 meses. Como não havia passado pela aval da Conitec ainda, o tratamento com o remédio no país só era possível via rede privada e, conforme relatos de pacientes e familiares, mediante muita insistência junto a operadoras de planos de saúde e processos de judicialização.